voltamos a apresentar O Século XX no Brasil, 500 anos.
Esta é Farrula, valsa de Anacleto de Medeiros, pérola de começo de século. E um ritmo sofisticado, tipicamente brasileiro, também crescia com o novo século, o choro. Vamos ouvir Corroca, de Luiz de Souza, um dos criadores do choro, que era pistonista da banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro.
Thank you. No Rio de Janeiro do começo de século, foi criado o Instituto Oswaldo Cruz, chamado de Manguinhos, reduto de excelência na pesquisa científica nacional, com nomes como o próprio Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Adolfo Lutz, Rocha Lima e Miguel Couto.
Em São Paulo, surgiu outro centro de pesquisas científicas de qualidade internacional, o Instituto Butantan, de Patologia Experimental.
Na literatura, além de Dom Casmurro e Os Sertões, surgiu no início do século o talento simbolista de Cruz e Souza, e também o precursor do modernismo, Joaquim de Souza Andrade, ou melhor, o poeta Sousandrade.
No começo do século, a malária, a febre amarela, a peste bubônica e a varíola matavam milhares de pessoas. E os navios estrangeiros começaram a evitar as paradas no porto do Rio de Janeiro.
Rodrigues Alves já era o presidente eleito em nome dos produtores de café de São Paulo no rodízio Café com Leite. Os mandatos eram de 4 anos, sem reeleição.
Oswaldo Cruz instituiu a vacina obrigatória contra a varíola. Iniciou um amplo programa de saneamento e desratização do Rio de Janeiro. Com total apoio do prefeito Pereira Passos, Oswaldo Cruz ordenou a demolição de pardieiros no centro da cidade. Focos de ratos, mosquitos e doenças.
Rato, 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 por que motivo tu roestes meu baú? Rato, 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 audacioso malfazejo gabiru. Rato, 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 eu hei de ver ainda o teu dia final. A ratoeira te persiga e consiga satisfazer meu ideal.
Rato, rato, rato,
por que motivo tu roestes meu baú?
Rato, rato, rato,
audacioso malfazejo gabiru.
Rato, rato, rato,
eu hei de ver ainda o teu dia final. A ratoeira te persiga e consiga satisfazer meu ideal.
Quem te inventou?
Foi o diabo, não foi outro, podes crer.
Quem te gerou?
Foi uma sogra pouco antes de morrer.
Quem te criou?
Foi a vingança, penso eu.
Rato, 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 rato,
pestilento e fariseu. Quem te inventou?
Foi o diabo, não foi outro, podes crer.
Quem te gerou?
Foi uma sogra pouco antes de morrer.
Quem te criou?
Esta música, Rato, que estamos ouvindo na voz de Luiz Vieira, foi sucesso do Carnaval de 1904 e satirizou a campanha de saneamento do ministro Oswaldo Cruz. Aliás, o governo de Rodrigues Alves quase caiu por causa da campanha de desratização.
Satisfazer meu ideal.
O senador Lauro Sodré liderou uma rebelião que contou com o apoio do exército, onde se destacava o então tenente Eurico Gaspar Dutra. O povo apoiou a rebelião, revoltado com a derrubada dos cortiços. Os principais jornais, como o Correio da Manhã e o Jornal do Brasil, também ficaram contra o governo e a vacina obrigatória.
O ministro da Saúde, Oswaldo Cruz, era vaiado por onde passasse. Mas ele não desistiu. Impôs a vacinação obrigatória, a desratização, e criou os chamados mata-mosquitos, precursores dos agentes sanitários de saúde de hoje.
Dall'Italia noi siamo partiti, siamo partiti col nostro onore. 36 giorni di macchina e vapore, e in America noi siamo arrivati. Dall'Italia noi siamo.
O governo italiano proibiu a migração para o Brasil devido às péssimas condições de trabalho. Em 1903, Santos Dumont fez em Paris o primeiro voo com um aparelho mais pesado do que o ar, o 14 bis. Foi nesta época que surgiu a famosa frase: mais uma vez a Europa se curva diante do Brasil, de autoria atribuída a Eduardo das Neves.
América, 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 cosa sarà la sta América? America, 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 l'è un bel mazzolino di fior.
A imigração de europeus, principalmente italianos, trouxe para o Brasil as ideias socialistas e anarquistas e os primeiros sindicatos.
Mas o projeto nacional das classes dominantes excluía o povo.
Mesmo nas doações de terra pelo governo, era proibido que brasileiros recebessem uma percentagem superior a 10% do que era concedido a estrangeiros. Negros e ex-escravos não tinham direito a nada. A repressão contra trabalhadores grevistas e sindicalistas foi violenta. Os estrangeiros que participassem ou organizassem greves eram deportados. E os brasileiros, enviados para a produção de borracha na Amazônia.
Foram assim os primeiros 10 anos de século XX no Brasil. O pensamento intelectual dominante dizia que éramos um país formado pela escória da sociedade portuguesa, por negros boçais e ignorantes, e por índios preguiçosos e indolentes.
São Paulo começou a se industrializar, embora o controle político fosse dos poderosos produtores de café. O Rio de Janeiro passou por uma profunda reforma urbana, com a criação das grandes avenidas, que hoje se chamam Rio Branco e Presidente Vargas. A construção do Teatro Municipal e do Palácio Monre, belas réplicas de prédios franceses, tudo isso ideia do prefeito Pereira Passos.
Cidades como Manaus e Belém enriqueciam com a borracha e caprichavam na arquitetura Art Nouveau, na importação de óperas, balés e prostitutas da Europa. Foi construído o Teatro Nacional de Manaus, também em estilo europeu.
No começo do século, os ingleses começaram a implantar a ferrovia no Brasil. Nas horas de folga dos operários, os patrões organizavam bailes. E como todo mundo se misturava na festa, esses bailes populares eram chamados de For All, para todos em inglês. No Nordeste, os bailes ficaram conhecidos mesmo como forró.
O Brasil conquistou o Acre à Bolívia e o território das Missões, no Rio Grande do Sul, à Argentina. Tudo graças a Jucaparanhos, o barão do Rio Branco. Como explica o senador Nabor Júnior, do Acre.
O barão de Rio Branco negociou o Tratado de Petrópolis em 1903. Né? Pelo Tratado de Petrópolis, né, a Bolívia reconhecia o direito do Brasil ficar de posse daquelas áreas e houve uma indenização de 300 milhões de libras esterlinas para a Bolívia, para que ela abrisse mão do território para a formação de um novo território federal, que se constituiu depois no território federal do estado do Acre. Nessa negociação também entrou, fez parte, o Brasil cedeu uma área no o rio Beni, que é um afluente do rio Madeira, o Brasil cedeu uma área para a Bolívia, né, em compensação pela perda das terras do Acre. E também se comprometeu a construir a estrada Madeira-Mamoré, a estrada de ferro Madeira-Mamoré, ligando Guajará-Mirim a Porto Velho, para permitir o escoamento da produção de borracha de castanha da Bolívia.
Minas Gerais, além da produção de leite, tinha a sua elite enriquecida pelo minério de ferro. Mas a grande massa da população, principalmente os que foram escravos ou eram descendentes de escravos, sofria com o desemprego e a política oficial de exclusão.
Afonso Pena foi eleito em 1906 para ser o último presidente da década, desta vez pelos mineiros do leite. Mas ele morreu e seu mandato foi completado pelo vice, Nilo Peçanha.
A primeira década do século XX terminou com uma nova campanha presidencial. Dois candidatos, um deles o Marechal Hermes da Fonseca, com apoio dos latifundiários, do sistema oficial de fraudes e das oligarquias. Hermes era protegido do poderoso senador e general gaúcho Pinheiro Machado, herói da Guerra do Paraguai.
O outro candidato, Rui Barbosa, era apontado como o maior intelectual e jurista brasileiro. A Águia de Haia, com a fama de falar fluentemente mais de 5 idiomas. A campanha de Rui tomou a forma de campanha civilista de luta contra a volta dos militares à política e conseguiu empolgar a nascente classe média urbana do Rio e de São Paulo. Mas era muito pouco e Hermes venceu a eleição.
O embrião da música popular que hoje é o samba já era visível no Rio de Janeiro. O crítico, jornalista e historiador da música popular brasileira João Máximo diz que havia duas vertentes. O samba de morro, que começava a ser criado pelos negros mais pobres, que subiam os morros do Rio e formavam as primeiras favelas.
E o samba-canção, com uma harmonia mais sofisticada, criado pelos negros que tinham uma situação profissional e financeira melhor, que conseguiram morar na cidade, no bairro do Estácio, o berço do samba, e na Praça 11, onde hoje existe a Avenida Presidente Vargas, perto da passarela do samba. Vamos a João Máximo.
Essa comunidade é uma comunidade negra, mas vamos dizer assim, que sobreviveu à escravidão com mais recursos. Os negros que puderam estudar, fazer o curso primário, alguns até o ginásio, puderam estudar música. Quer dizer, no meio daquela sociedade ex-escrava do Rio de Janeiro, dessa virada do século, essa comunidade da Cidade Nova, ela era um pouco mais dotada que a outra comunidade que subiu os morros. Quer dizer, os negros que não tinham ocupações e que tiveram dificuldades para arranjar emprego ou para ter um ofício, para trabalhar, esses negros, inclusive para morar, esses negros subiram os morros cariocas e dessa forma criaram aquilo que depois se chamou de favela. Quer dizer, favela na verdade era um desses morros, o Morro da Favela. Ele acabou virando substantivo comum depois que esses morros ou esse tipo de comunidade, de habitações, se multiplicaram pelo Rio de Janeiro inteiro, inclusive pelo subúrbio.
Vamos ouvir duas heranças bem claras das duas vertentes da música negra de começo do século de que falou João Máximo. Primeiro, o sambão, o ritmo empolgante e a batucada de morro de festa para um rei negro. Ou Pega no Ganzê, com o Neguinho da Beija-Flor e Dominguinhos do Estácio. Depois, a sofisticada harmonia e a bela melodia de Lamento, de Pixinguinha, com Claras Werner e Paulo Moura.
Olá, hoje tem festa na aldeia. Quem quiser pode chegar. Tem reisada a noite inteira e fogueira pra queimar. Nosso rei chegou de longe para poder nos visitar. Que beleza, a nobreza que visita o Congresso. Olê, olá, pega no cachê, pega no cachê. Olê, olá, pega no cachê, pega no cachê. Vamos lá! Pega no cachê, pega no
cachê. Senhora, dona da casa,
e
terá seu filho pra cantar. Para o
Foi mais ou menos assim a entrada do Brasil no século XX. A chegada dos imigrantes, a economia centrada na produção de café para exportação, leite e algodão. A humilhação na Guerra de Canudos, no final do século passado, interrompeu a ascensão militarista rumo ao poder. O poder político central seguia as influências do poder regional dos grandes proprietários de terra. Os ex-escravos, seus filhos e netos, não eram aceitos como cidadãos, apenas como mão de obra marginal e barata. Século XX no Brasil, 500 anos, é produzido pela equipe da Rádio Senado FM.
Acabamos de apresentar O século XX no Brasil, 500 anos.